Boa tarde a todos. Bem-vindos ao call de resultados do terceiro trimestre de 2021 da Renova Energia, né? Essa é a primeira transmissão que nós estamos fazendo aí com vídeo. Então, eu gostaria de apresentar também os meus colegas que estão aqui na transmissão: o Gustavo Santos, nosso vice-presidente jurídico e de relações institucionais; o Rodrigo Monteiro, nosso CFO; e o Eduardo Fuchs, nosso diretor de controladoria e gestão de energia, né? Eu vou começar o call agora, né? E ao final a gente abre para perguntas. Então, vamos começar com os principais destaques desse terceiro trimestre, né? Então, acho que um dos principais destaques foi alienação de ativos, né? Acho que é uma parte importante do cumprimento dos nossos planos. Então, nesse trimestre foi exercido o direito de preferência para aquisição das totalidades das ações do Grupo Renova na Brasil PCH. Esse direito foi exercido pelos demais acionistas da empresa, que são a BSB Energética e a Eletrorriver SA. E agora estamos ultimando a conclusão das condições precedentes para que a gente possa ter o closing dessa operação e o consequente pagamento, né? O Conselho de Administração também aceitou a proposta vinculante da Vinci Partners, através de um veículo gerido pela Vinci Partners, para aquisição da totalidade das ações da Enerbras, né? Brasil PCH foi alienada por R$ 1,1 bilhão e a Enerbras por R$ 265 milhões, que perfaz o valor aí de R$ 1,365 milhões. Com relação às obras de Alto Sertão 3, pouco mais para frente eu vou dar alguns detalhes a mais, mas acho que tem dois pontos que realmente foram destaques, né, nesse trimestre. A ANEEL recentemente acolheu o recurso administrativo interposto pela companhia contra 26 termos de intimação que visavam o cancelamento das outorgas. Então, esse ponto está definitivamente ultrapassado junto à ANEEL, né? E também formalizamos um acordo numa arbitragem que tínhamos junto à GE Energia Renováveis, o que permitiu a volta da GE como fornecedora de equipamentos e serviços para Alto Sertão 3, né? Então, isso traz de novo aí um grande selo para esta obra, né? E mais recentemente, na semana passada, né, a CEMIG, que faz parte do bloco de controle da Renova, celebrou um instrumento de compra e venda de ações, cessão onerosa de créditos e outras avenças, com um veículo de investimento da Angra Partners, que após o closing passa a compor o bloco de controle no lugar da CEMIG. Seguir. Temos de medidas de cumprimento do plano de recuperação judicial. O plano tinha uma previsão que permitia, em determinadas janelas, são 6 janelas ao todo, né, durante os primeiros 24 meses após a homologação do plano, a conversão de créditos de quaisquer credores da recuperação judicial no capital social da Renova, né? Até o primeiro momento, já tivemos 2 aumentos de capital. O primeiro aumento de 332 milhões, milhões de reais, e o segundo aumento de capital de 53,8 milhões de reais, que foi homologado em 23 de agosto, o que fez com que a gente tivesse uma redução de R$ 380 milhões em nosso endividamento desde a homologação do plano, só em conversão de créditos, né? O bloco de controle continua a ser exercido pelos mesmos acionistas que exerciam, mas a empresa vai ganhando aí novos sócios. Em termos de retomada de Alto Sertão 3, conforme a empresa já vem noticiando aí aos jornais, a nossa expectativa é que até o final de dezembro de 2021 45 turbinas devem entrar em operação, contemplando cerca de 142 megawatts, né? Se confirmando essa nossa expectativa, nós estaremos adiantando com mais um compromisso que tínhamos no plano, né, antes do prazo definido no plano. Em termos de evolução das obras, né, é importante entender que essas obras não têm uma evolução linear, né, até porque existiam partes do Parque Eólico do Sertão 3 que já estavam em estágio bastante avançado de construção, partes que estavam em estágio menos avançado, né? Mas diríamos que em termos de aerogeradores nós já cumprimos com 21,1%, obviamente essas turbinas aí que estão em dezembro já são parte disso, né? O BOP elétrico já está 58% concluído, né? E as subestações que vão escoar a energia dessas primeiras 45 turbinas já estão prontas, absolutamente prontas, em processo de comissionamento pelos órgãos reguladores, né? E o BOP civil, as obras civis de recuperação de estradas e outras obras civis, já estão praticamente concluídas aí com 91,7% de andamento das obras, né? Então a gente continua mantendo a nossa expectativa de, no primeiro semestre de 2022, ter 100% do parque concluído e em operação. Temos informações financeiras. Acho que as principais informações financeiras que temos aqui, evolução do endividamento, né? Que saiu lá do terceiro trimestre de 2020 com 2,788 bilhões. Estamos hoje com 2,679 bilhões. Importante ressaltar que neste período, né, entre terceiro trimestre de 20 e o terceiro trimestre de 21, tivemos ali no final de no primeiro trimestre de 21 a entrada dos recursos do DIP, né, de 362 milhões, que obviamente contribuíram para aumentar o nosso faturamento. DIP este que será liquidado com o closing da Brasil PCH. Então a gente tem uma expectativa, após o closing da Brasil PCH, da entrada de seus recursos, de ter uma redução expressiva de nosso endividamento. Em termos de receita líquida, né, nós tivemos uma redução de comparando o trimestre, né, o terceiro trimestre de 2020 para o terceiro trimestre de 2021, né, uma redução de 9,6 milhões de reais. Isso se deu em função do cenário hidrológico brasileiro, né. Em compensação, a receita líquida com relação à comercialização de energia teve um salto expressivo, o que fez com que entre os 9 meses de 2020 e 9 meses de 2021 houvesse um aumento na receita de 30%. Prejuízo líquido, né? Nós tivemos uma redução no resultado da empresa, que ocorreu principalmente, né, pelo resultado financeiro negativo, né, despesa financeira consolidada, resultado positivo de equivalência patrimonial, perda nas operações realizadas nos antigos contratos de compra e venda de energia elétrica da controlada direta Renova Comercializadora, que é a responsável pelo cumprimento do contrato com a Light, né? Um ganho na alienação da UPI, uma perda, na, aliás, um ganho na alienação da UPI fase B, né, se concretizou agora há pouco tempo, o final, né, e algumas penalidades aplicadas por insuficiência de lastro dos parques LER 13 e LER 14. Né. Então, esse é o a razão do nosso prejuízo líquido ainda estar presente, né? Mas fundamentalmente eu acho que um dos grandes impactos que temos aqui é, sem sombra de dúvida, o custo financeiro do nosso endividamento. Em termos de custos da empresa, né? Eu acho que houve um aumento de custos, e esse aumento de custos está intimamente associado, em termos de variações, em razão do cumprimento do contrato com a Light nesse período, que teve um custo maior do que no mesmo período do ano passado. Em termos de despesas, quando comparado um ano contra o outro, né, nós tivemos aí uma redução de despesas quando a gente compara um trimestre contra o outro, certo? De qualquer forma, ainda impactado, a redução poderia ter sido maior, mas ainda impactado pelo custo do contrato oneroso, né? Em termos de acumulado nos 9 meses, né, nós temos aí algum impacto em termos de SG&A, contingências, mais ou menos 9 milhões, contrato oneroso, e multas e penalidades regulatórias, né, impactando nesse aumento aí de 16 milhões de reais. Temos de EBITDA e EBITDA ajustado, né? Nosso EBITDA do terceiro trimestre de 21 foi de 28,6 milhões, revertendo um EBITDA negativo de 17,9 milhões do terceiro trimestre de 20, né? E quando comparado os 9 meses, né, tivemos uma redução no EBITDA de 18,7 milhões de reais, parte disso também impactado pelas questões hidrológicas. O EBITDA ajustado saiu de 17,9 para 19,5 e de 61 para 17, sem grandes alterações aí com relação ao EBITDA normal. E a partir de agora, então, gostaria de abrir para perguntas e respostas. O João da Betomar Pescados pergunta a diferença do valor da venda da Brasil PCH para os acionistas, que com 49% exerceram seus direitos, e não para o fundo Mubadala, que primeiramente ofertou através de nota um valor acima de 2 bilhões e depois veio para 1,1 bi. Acho que primeiro é importante entender que o valor que os acionistas da Brasil PCH exerceram o direito de preferência deles é exatamente o mesmo valor que foi assinado com o fundo Mubadala, né? Quando o fundo colocou a nota ofertando um valor de 2 bi, na verdade, ele estava se dispondo, que era uma regra do leilão, a comprar 100% das ações da empresa. E aí iria a um pouco mais, inclusive, de 2 bilhões de reais. Portanto, não houve nenhuma interferência negativa para a empresa, é exatamente o mesmo preço. O Mubadala participou do leilão, foi declarado vencedor do leilão, e os acionistas da Brasil PCH exerceram o direito de preferência pelo mesmo valor que a gente ia receber do Mubadala. Vou pegar a segunda pergunta aqui. Enquanto ficará o nosso endividamento, eu pretendo responder isso para vocês depois, tá? Mas nós vamos reduzir em cerca de R$1 bilhão o nosso endividamento. Tá? Mas para dar um dado mais preciso, a gente responde isso depois através do RI. Maurício Godoy, Canal Energia, esse aumento no valor de comercialização, ele deve-se à retomada do contrato com a Light. Ele é um único, fundamentalmente, o principal contrato de venda de energia que nós temos hoje aqui, fora a energia que ainda temos de venda da Espa, né? Mas o valor deve-se, esse aumento do valor deve-se essencialmente à Light e é em função do aumento do PLD. O João pergunta quando é que os valores vão entrar. A gente espera aí, né, entre um mês a dois meses, talvez a gente já tenha os valores aí da Brasil PCH. Como eu falei, existem condições precedentes sendo cumpridas, estão todas sendo cumpridas, não há nenhum risco na operação de descumprimento de condições precedentes. E no caso da Espra, o juiz ainda não homologou a venda, que é uma providência que ele deve tomar aí dentro dos próximos dias. E aí, após a homologação pelo juiz do fundo da 20 Partners como o vencedor do leilão, é que pode-se começar o cumprimento das condições precedentes, CAD, ANEEL, Eletrobras, credores, etc. Tá? Olha, a gente deve entrar, o Arley está perguntando alguma data prevista para início da operação em Alto Sertão 3. Ela está prevista para as próximas semanas, equipamentos já estão prontos. Como eu falei, estamos em fase final de verificação pelas autoridades reguladoras, né, para que essa energia possa escoar para o sistema. Né, ainda não temos uma data precisa, né? Com relação à pergunta sobre qual o preço por megawatt, essa é uma informação interna da empresa nesse momento que a gente não pode colocar aqui. Célia, da Junto Seguros, perguntando se essa previsão de entrada em operação até meados de 22, acerca do complexo Alto Sertão 3, envolve tanto fase A quanto fase B. Não, envolve apenas a fase A. Vamos lembrar que o Alto Sertão fase B foi vendido a um fundo gerido pela Prisma Capital no início desse ano, ainda no primeiro semestre, né? Então, nós sabemos que eles têm a intenção de construir o parque, mas não temos detalhes ainda sobre isso. Tá? E aqui confirmando, tá? As dívidas após as vendas vão girar em torno aí de R$1,9 bilhão de reais. Hoje é 3 bi. A Renova não tem participação em nenhum fundo de investimento da Angra Partners. Tá? Nós não somos investidores da Angra. A Angra, pelo seu lado, já tinha um outro fundo que era sócio da Renova. A Angra gera esse fundo desde 2016. Né? Ele tem uma participação minoritária aqui, mas nós não temos nenhuma outra relação com a Angra, a não ser a Angra gerir fundos que sejam sócios da empresa. Bom, como não temos mais perguntas, eu gostaria de agradecer mais uma vez aí a presença de todos para esse call da Renova. Né? Acho que é importante sempre a gente frisar que depois de um período bastante difícil, a empresa encontra-se neste momento cumprindo com as suas obrigações, cumprindo com o seu plano de recuperação, cumprindo com o seu plano de retomada das obras de Alto Sertão 3, né? Então, eu diria que esses últimos meses, como já comentei no jornal, foram meses de uma inflexão positiva, né, para os destinos da Renova, né, e pretendemos agora, daqui para frente, voltar, né, assim que terminar, a fazer novos investimentos e crescer no setor, tanto em energia solar quanto em energia eólica, né, conforme a gente já comentou. Essa foi uma decisão também estratégica do grupo, de se concentrar nestas duas formas de energia, né, e alienar os seus ativos hidrológicos. Né. Então, agradeço a presença de todos e boa tarde.